E seguindo com as entrevistas desta quinta-feira, agora vamos falar sobre a medicina do trabalho. E para a gente entender um pouco mais sobre essas definições, conceitos e legislações que estão em vigor no Brasil voltadas para a segurança e o bem-estar do trabalhador, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN o Dr. César Kawakami, médico especialista em medicina do trabalho. Dr. César, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bem?
Tudo certo. Dr. César, quando a gente fala de medicina do trabalho, segurança do trabalho, é apenas um compilado de regras que visam evitar acidentes ou é muito mais além disso?
Marcelo, quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho e do trabalhador, é muito mais do que papel. Né? A gente costuma dizer que saúde e segurança não serve só para prevenir acidente, doença do trabalho, doença ocupacional, e sim também promover saúde no ambiente de trabalho. E uma outra coisa que eu aprendi também, não só como médico de trabalho, mas como empreendedor. Quando a gente fala de saúde e segurança, a gente fala em resultado para a empresa. Por quê? Uma coisa que eu aprendi e aplico isso no nosso dia a dia é o quê? O que uma empresa precisa hoje para dar lucro e resultado? Duas coisas importantes. Três, na verdade, aprendi uma terceira. Dois P's. Pessoas, processos e tecnologias. Quando a gente fala hoje de lucro e resultado, pessoas, processos e tecnologias, um desses três pilares, quando a gente fala em saúde e segurança, é o quê? Pessoas. Então, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, trabalha com pessoas. Isso é extremamente importante para o lucro e resultado de uma empresa. Porque quando esse mecanismo não está legal, está adoecido, está doente, isso impacta negativamente. Como? Aumento de rotatividade dentro da empresa. Vamos lá. Rotatividade nas empresas, os empresários que estão nos ouvindo, os líderes, RH. Está fácil. A gente vê nas empresas hoje o aumento da rotatividade assim absurda. Isso impacta em custo? Impacta e não é pouco. Aumento de absenteísmo, que isso também é muito ruim para a empresa. Aumento de processos trabalhistas que nós temos observados. Porque eu também, além como é o trabalho, eu faço perícias para a justiça do trabalho. E nós observamos um aumento muito grande e expressivo de processos relacionados à parte de doenças ocupacionais. Então, quando a gente fala de saúde, segurança, é muito mais do que prevenir acidente. É promover saúde e aumentar lucro e resultado para as empresas.
E que iniciativas o gestor, a empresa, o RH, ele precisa começar a pensar e discutir para promover essa saúde? Porque quando, bem colocado aqui pelo doutor, a gente reflete isso na produtividade. O bem-estar do colaborador vai refletir numa maior produtividade e acho que entra naquela lógica de que o trabalho não deve ser visto apenas como um fardo, uma obrigação pesada que retira todas as energias, mas como um processo natural da vida e da ocupação humana mesmo.
Marcelo, pergunta assim, fantástica. Por quê? Vamos lá. Quanto tempo nós passamos no ambiente de trabalho? Metade do nosso tempo do dia a dia no ambiente de trabalho. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, se duvidar, nós passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Então, nós precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Como é que o empresário, um líder, o RH, pode começar a fazer isso? Com os programas básicos, que todo mundo acha que é só papel, é o PCMSO, o PGR, o LTCAT, os laudos de insalubridade, periculosidade, que são as coisas básicas, que já são obrigatoriedades legais. Mas a gente olhar para esses papéis, para esses documentos e começar a executá-los de como deve ser feito. Isso já é primordial. E começar a ouvir os nossos trabalhadores. Uma coisa que eu tive que aprender a fazer. E tem muita gente, quando a gente traz nas nossas palestras, quando a gente fala em risco psicossocial, que é algo que está agora todo mundo falando, risco psicossocial, uma das coisas principais que eu tenho feito na minha empresa, e a gente tem orientado e trabalhando isso com as empresas nas quais são os nossos clientes, é o quê? Ouvir os nossos colaboradores, ouvir o nosso time. Porque às vezes nós estamos do lado de cá, como empreendedores ou como gestores, e achamos que algumas coisas estão acontecendo do outro lado. E às vezes não é a percepção de quem está executando aquilo. Então, alinhar essa expectativa entre nós gestores, donos de empresa, com quem está executando o trabalho é muito importante. Isso gera uma empatia maior, isso gera um engajamento maior, isso traz uma cultura mais forte para a empresa e, consequentemente, as entregas também são muito maiores. Os erros diminuem e por aí vai. Não sei se você já parou para perceber, Marcelo, mas dentro de uma empresa hoje, na grande maioria delas, existem quatro gerações. Pelo menos. É que nós estamos em quatro gerações. Os baby boomers, a galerinha mais velha, a geração X, que sou eu, a geração Y e a geração Z. A maioria dos gestores nas empresas estão aonde? Geração X e geração Y. Estão nesse meio. E nós, gestores, não estamos sabendo lidar com essas quatro gerações dentro da empresa. São culturas diferentes, são valores diferentes. Isso está gerando um estresse, uma ansiedade muito grande. E nós, gestores, estamos geração X principalmente, o que, que nós fazemos? O que eu fiz isso por muito tempo? Eu ficava rotulando a geração Z. Né? Essa geração nova que está vindo, essa geração Z que está vindo, não tem apego, não tem comprometimento. A gente ouve isso direto nas redes sociais, por aí a galera falando isso. Não estou dizendo que alguns não sejam assim, até são. Porém, eles têm valores diferentes, eles têm muito o que contribuir também. Só que a gente não pode esquecer que a galerinha da geração Z são os futuros profissionais, os futuros pais, mães, que já estão chegando no ambiente de trabalho, inclusive, já até adoecidos. O que nós temos ouvido nas estatísticas por aí? Um aumento do quê?
Ansiedade.
Ansiedade. Depressão,
saúde mental, de modo geral.
Saúde mental, né? Muito afastamento, muito, muito impactante, enfim. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, os gestores, empresários, porque se nós não conseguirmos aprender a lidar com isso, vai dar problema. Já está dando problema e vai piorar cada vez mais.
Não à toa, olha só que relação importante. Tem aumentado na Previdência Social o número de pedidos de afastamento, auxílio-doença, e outras situações relacionadas à saúde e bem-estar dos trabalhadores, e a Previdência tem olhado isso até com certo alerta, porque, claro, isso tem um custo. Já se fala muito da questão da reforma da Previdência, quando a gente fala sobre aposentadorias e afins, mas também tem esse setor da Previdência que atende aos profissionais afastados do trabalho.
Sim. E até complementando isso que você falou, Marcelo, no ano de 2024 houve um aumento de 68% no número de pedidos de afastamento por adoecimento mental comparado a 2023. E não estou falando que seja relacionado ao trabalho, adoecimento psíquico no geral. Ou seja, um aumento muito expressivo. Só para você entender o quanto de fato isso impacta no nosso dia a dia. Ah, doutor, mas não tem nada a ver com o trabalho. Sim, mas nós não somos robôs. Nós não saímos de casa, desligamos uma tomadinha e falamos assim, eu não vou levar o problema da minha casa para o trabalho. Você sai do trabalho, desliga a tomadinha, não vou levar o problema do trabalho para casa. A gente leva, amigão. Faz parte do dia a dia. Você leva o problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso faz parte. Nós somos seres humanos. Né? Nós não conseguimos simplesmente desligar e ignorar o que acontece no trabalho e em casa. Então nós precisamos aprender a lidar com tudo isso.
Como que a NR1... reflete, debate sobre essa temática do bem-estar dentro do ambiente de trabalho?
A NR1 é o nosso PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Ela é a base de tudo.
É ali que começa.
É ali que começa. Ele é um programa de uma maneira simplificada. Tá? É onde os profissionais vão até a empresa para poder identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho de acordo com o que cada um realiza. Né? E nesse programa, nesse momento de gerenciar os riscos, é que a gente começa a identificar onde temos os problemas, os riscos que pode ocasionar algum tipo de doença ou problema para o trabalhador. E a partir da identificação disso, sugerir, né, melhorias para mitigar, para diminuir, para orientar treinamentos dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então a gente começa por aí. Ou seja, ele é extremamente importante. Todo mundo fala como se fosse uma coisa banal. Ah, PGR minha empresa tem, mas será que a sua empresa está conseguindo executar tudo aquilo que o programa está fazendo, de fato, tudo aquilo que o programa traz? Porque o que a gente vê muito por aí? Papel. A empresa vai lá, paga-se para fazer um programa e enfia na gaveta. E não executa, não se atenta para aquilo que está lá para que ele seja executado.
Tanto é que tem muitas empresas, muitos gestores que veem isso como uma burocracia e deixam de lado, e não acompanham isso, né?
Marcelo, isso é verdade. Mas sabe por quê? Isso é cultural. Né? Quando a gente passa a entender, e eu trago isso muito forte com empresários quando eu converso, com líderes, com RH. Quando a gente fala de saúde e segurança, a gente está falando de resultado para as empresas. Né? Não vamos ser aqui... Eu até falo para o pessoal de saúde, quem trabalha com isso. Falei, gente, vocês têm que aprender a mostrar para o empresário que, de fato, isso impacta em resultado, mas tem que fazer o que precisa ser feito. Não adianta fazer também só um programa mais ou menos, meia boca, enfiar na gaveta. Não, tem que orientar o empresário, tem que orientar o RH, o que, que precisa ser feito, como deve fazer. Porque senão também o empresário e o RH, ele não é obrigado a saber como executar aquilo, como usar melhor aquele programa.
É importante. E não é muito, muito estranho, muito raro a gente encontrar os trabalhadores, que eu acho que isso já faz parte até desse universo do mercado de trabalho, os exames ocupacionais, no caso aqui o admissional e o demissional. E tem trabalhador que muitas vezes acha que é só mais um exame, não dá a devida importância, mas tem um valor muito grande, tanto o admissional quanto o demissional, não é?
Claro que tem. Na verdade, o objetivo dos exames ocupacionais, de fato, é o quê? Monitorar a saúde do trabalhador, para ver se ele tem condições físicas e mentais de executar aquele trabalho sem que cause nenhum problema, nem para ele, e nem para empresa, e nem para terceiros. Vou dar um exemplo. Um trabalhador que tenha, por exemplo, crise convulsiva ou epilepsia, sabe aqueles ataques convulsivos? Você acha que um colaborador desse pode ser, por exemplo, motorista de ônibus, trabalhar altura, espaço confinado, operador de algum tipo de máquina? Não tem como, né? E como é que a gente identifica isso? Às vezes o RH não tem expertise, ou não vai perguntar isso para a pessoa. A gente vai identificar isso num exame ocupacional. Um outro exemplo, um paciente diabético que toma insulina. Não estou falando qualquer diabetes, insulino dependente. Também é um trabalhador que nós não recomendamos, por exemplo, trabalhar em altura e espaços confinados. Então, o momento do exame ocupacional é o momento em que a gente identifica se a pessoa está apta do ponto de vista físico e mental para executar determinado trabalho sem causar problema para ninguém. Nem para ele, nem para terceiros e nem para ninguém. E também serve os exames ocupacionais para monitorar os riscos que ele está exposto no ambiente de trabalho. Exemplo, ruído. Um trabalhador que trabalha num ambiente de trabalho muito ruidoso, tá? Qual é o exame ocupacional muito ruidoso que eu digo acima do limite de tolerância e de monitoramento que a gente precisa monitorar? Então, que normalmente não, acima de 80, 85 decibéis, o trabalhador exposto a esse tipo de ambiente, nós precisamos, além de fornecer a proteção para ele, nós temos que monitorar esse risco. Qual é o exame que nós fazemos? Exame de audiometria. A gente faz uma vez por ano para ver se não está tendo nenhum tipo de alteração no ouvido dessa pessoa. E se vem alterado? A gente, como médico do trabalho, pensa assim, bom, ele está usando EPI de maneira adequada? Antes disso, ele está usando EPI? Não, ele está usando EPI. Será que ele está usando o equipamento de proteção individual, que é o EPI, de maneira adequada? Será que esse equipamento de proteção individual está em condições de uso adequado? Será que aquele protetor auricular é o adequado para o ruído que ele está exposto? Porque existem vários tipos de protetores, né? Então, o exame ocupacional serve, além de identificar problemas que pode ter sido ocasionada por um ambiente de trabalho, mas saber se ele está apto ou não para realizar e continuar trabalhando.
E essa situação das EPIs é um assunto sensível porque temos aqui dois cenários. Primeiro, o cenário em que a empresa responsável providencia todas as EPIs necessárias, está tudo em ordem, acompanha certinho as regulamentações, e tem o outro cenário. De que às vezes a empresa não cede a EPI, portanto o funcionário não usa, e tem aquele que não usa mesmo tendo a empresa ali fazendo essa orientação e pedindo, fornecendo as EPIs. Então realmente é um assunto meio complicado essa questão da EPI, não é, doutor?
Marcelo, de fato é. E por incrível que pareça, ainda nós às vezes atendemos empresas que vêm trabalhar com o SAT e que ela não tem nada. E às vezes até se pergunta, gente, como é que a empresa há anos trabalhando no mercado de trabalho e não tinha nenhum tipo de monitoramento. Infelizmente, ainda existem empresas assim. Tem empresas também, por outro lado, que fornecem tudo aquilo que precisa, o que precisa, maneira adequada, troca os equipamentos em tempos adequados que precisam ser trocados, monitora tudo isso. Tem também aquelas empresas que não fornecem? Tem, mas hoje a grande maioria das empresas fazem isso. Tem aquele colaborador também que não usa o EPI? Ah, porque isso não funciona, eu não acredito. Tem também. Mas aí que entra a responsabilidade da empresa em estar sempre o quê? Orientando, treinando, cobrando a utilização desses EPIs. Inclusive na Justiça do Trabalho, hoje já não mais, mas antigamente era assim. Não, mas a empresa forneceu o equipamento de proteção individual, o colaborador não utilizou porque ele não quis. O juiz pergunta assim, tá, me mostra uma advertência que você deu para esse colaborador que ele não estava usando o EPI que você estava fornecendo. Porque uma das obrigações, até do ponto de vista legal da empresa, é o quê? Cobrar a utilização dos EPIs. Não é só fornecer, ó, tá aqui o EPI e se vira. Não, não. A empresa tem que treinar para o colaborador saber, de fato, como utilizar aquele EPI, em que tempos que ele tem que trocar, cobrar a utilização. Se a empresa vê um colaborador não usando o EPI que ele deveria usar, o que ela tem que fazer? Advertir. Tem que dar advertência. É, então, isso faz parte. Então, existem várias situações, mas hoje eu fico feliz assim porque, de fato, as empresas, a grande maioria, pelo menos as que trabalham conosco, tem essa preocupação de, além de fornecer, de cobrar a utilização, porque elas já entenderam a responsabilidade que tem por trás disso, né? Aí vem processo trabalhista e coisa errada, e isso aumentou cada vez mais, isso também encarece e aumenta demais o custo das empresas.
Bom, até aqui trouxemos então a questão das legislações, das regras, das EPIs. Por que que mesmo com um universo tão detalhado, com profissionais que conseguem auxiliar e orientar as empresas e gestores a colocar isso na prática, por que ainda tem sido ligeiramente desafiador para alguns setores da economia, para algumas empresas, colocarem isso de fato na prática? Tem algum problema relacionado a custo, a pessoal para capacitar? Quais são os desafios disso?
Marcelo, até esses dias engraçado, né, eu refletindo sobre isso, dessa dificuldade que você está falando, eu entendo que algumas coisas. Acho que uma delas é o quê? Cultura. Cultura das pessoas.
Cultura e comportamento.
Cultura e comportamento. Porque vamos lá, no final das contas, quando a gente pega tudo, trabalho, em casa, tudo é o quê? Relacionamento entre pessoas, a cultura, a mentalidade das pessoas. Então, o que nós percebemos? Ó, saúde e segurança já se fala há muitos anos. Não é de agora isso, né? De 1900 bolinhas já se fala sobre isso. E agora as empresas começaram a se preocupar um pouco mais, porque vê a questão do risco psicossocial, que também não é algo novo. Isso sempre existiu, só deram um nome novo, botaram uma vírgula na legislação lá, jogaram no colo do empresário e falaram, agora vocês vão ter que ajudar a pagar essa conta. É, também é algo que já existia, não é algo novo, já inclusive existia na norma, né, do ponto de vista legal. Só que isso começou, as empresas começaram a entender que isso impacta em resultado. Mas sempre impactou. Só que não se tinha consciência e cultura que isso de fato impacta em resultado nas empresas. O que que eu até vou trazer algo que eu nunca falei, mas eu penso isso. Às vezes eu brinco com alguns empresários mais antigos e falo assim, galera, alguns empresários, né, que já, assim, já têm um resultado muito grande, empresas grandes, eu falei, vocês deram muito certo, porque na época os colaboradores, vamos dizer assim, o cara que pegava firme era o da geração X. O da geração Z tem outro perfil e outra cultura. Se você trouxer na mesma pegada para essa galera mais nova, não vai dar certo. Não vai rolar. Então, eu entendo que essa parte cultural é extremamente importante. Então, quando o RH, quando o empresário entende que tudo isso impacta no dia a dia dele, que hoje está impactando cada vez mais, é só ver o nosso cenário econômico, a dificuldade. Está faltando emprego?
Não. Tá muito sobrando. Pelo contrário, né?
Está sobrando. Quantos, pode trazer quantos empresários que falam assim, cara, qual que é o problema? Não consigo preencher as vagas. Gente, para trabalhar tem um monte. Tem um monte de vaga para trabalhar. O que está acontecendo? É cultural isso. As empresas... Sabe o que está acontecendo? O trabalhador está dizendo, não quero trabalhar na sua empresa.
Tem algum perfil de trabalhador que tenha adoecido com mais frequência? Por exemplo, quando a gente olha para a faixa etária, ou se é homem ou se é mulher, tem algum perfil que acaba se destacando mais?
Do ponto de vista assim, estatístico, Marcelo, o que a gente tem observado na galerinha mais jovem, porque inclusive eles estão chegando ao ambiente de trabalho já adoecidos mentalmente. Tá? Existe uma estatística, nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 2.500% de atendimentos por ansiedade pelo SUS dos jovens dos 10 aos 14 anos. E mais de 3.300% por atendimentos pelo SUS por ansiedade dos jovens dos 15 aos 19. Ansiedade. Então eles já estão entrando no mercado de trabalho já adoecido. Então estatisticamente essa galera mais jovem estão ficando cada vez mais adoecida. E consequentemente nós também da geração um pouco mais antiga estamos ficando porque a gente não está sabendo lidar com isso. A gente está com essa dificuldade. Então é uma bola de neve. Não tem uma classe específica, mas a galera mais nova é o que está impactando mais nesse adoecimento.
É importante fazer, claro, essa mensurar esse perfil. Mas acho que isso entra no que nós conversamos há pouco, nessa questão cultural e comportamental. Os jovens já estão indo para o mercado de trabalho já adoecidos, e aqui a gente pode estabelecer vários fatores. A questão da mudança cultural, redes sociais, porque isso tem uma relação, parece que não, mas tem uma relação muito...
muito grande.
Né? Então acaba que realmente reflete e impacta na forma como o mercado de trabalho vem se organizando. Se continuarmos nesse ritmo, agora olhando um pouquinho lá para frente, a médio e longo prazo, na sua avaliação, enquanto profissional da área da medicina do trabalho, se continuarmos nesse ritmo, o mercado de trabalho pode ficar um espaço muito, muito complicado de se trabalhar pela falta de mão de obra e pelo próprio bem-estar do ambiente?
Marcelo, vai ficar. Se nós não fizermos nada, quando eu falo nós, líderes, empresários, gestores... somos formadores de opinião. Se nós não fizermos nada e não começarmos a olhar para isso com mais cautela e fazer o que precisa ser feito, vai, eu costumo dizer, vai dar ruim. Já está dando e vai piorar cada vez mais. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente fala a maneira em que nós vimos o trabalho mudou. Antigamente, assim, ó, faz e tem que fazer. Marcelo, eu fui criado, sabe como? Trabalho dado é trabalho resolvido. Eu fui criado assim, mas eu não consigo lidar com meu time assim. Eu fui criado dessa maneira, culturalmente era outra coisa, meus pais me criaram de uma outra maneira. Eu não consigo nem criar os meus filhos da mesma maneira em que eu fui criado. Claro, eu não estou falando aqui, não estou abrindo mão de valores e princípios, mas a abordagem, por exemplo, na educação dos meus filhos é totalmente diferente da abordagem que eu fui criado. Agora você acha que o colaborador, que não tem, já é difícil para quem tem filho, né? Você ter a mesma abordagem. Agora você imagina o colaborador que não tem, em tese, nenhum vínculo contigo, né? Emocional, nada. É relação de trabalho e emprego. Se você não consegue nem com teus filhos, que tem uma relação de afeto, proximidade, já é difícil, tu imagina aquela pessoa estranha, entre aspas. Como é que você vai lidar? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, eu costumo falar que nós líderes, empresários e pessoas, temos que aprender a cuidar de quê? Do coração das pessoas que nos rodeiam. Por que o coração das pessoas? Porque o coração, no sentido mais amplo da palavra, é o centro das nossas emoções, decisões e até motivações. Então, quando ele está bagunçado, por medo, por angústia, por assédio, tudo na nossa vida ela começa a sofrer. Né? A nossa saúde física, nossa saúde mental, saúde emocional. Então, quando a gente fala de cuidar da nossa saúde física, emocional e mental, também é cuidar do que... traz resultado nas empresas, que é o quê? O coração das pessoas.
Bom, 11h31, infelizmente não temos mais tempo. Doutor César, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceito o convite da CBN para a gente falar sobre medicina do trabalho, sobre as legislações, sobre prática e comportamento. E esperamos que, muito embora o cenário, claro, seja ainda um pouco sensível em relação a tudo isso, mas que as empresas consigam absorver todo esse conhecimento, todas essas técnicas no dia a dia com seus colaboradores, e a gente possa ter um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável também, porque eu acho que retoma aquilo que dissemos no início da entrevista. Segurança do trabalho não é só evitar acidente, mas é garantir e promover a saúde dos colaboradores. Muito obrigado pela sua presença.
Marcelo, muito obrigado. É sempre uma satisfação enorme estar aqui. Fiquem com Deus e uma excelente e abençoada semana a todos.